Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente do estúdio da Agência Pública em São Paulo. Estamos de volta com episódios semanais nesse podcast em que a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. Eu sou Ricardo Terto e no episódio de hoje, Lula e Alcolumbre no mesmo barco rumo ao fundo da Foz. No caso, a Foz do Amazonas, onde descobriram petróleo.
Meus agradecimentos ao presidente da República, presidente Lula, que apoiou o desejo do Amapá de descobrir petróleo e que hoje vai servir ao Amapá e ao Brasil. Muito obrigado a todos que lutaram e defenderam para que esse dia acontecesse. Amém!
A gente vai falar sobre quais impactos já podem ser sentidos na exploração na região, o que significa essa descoberta e se ela mexe com a corrida eleitoral no Brasil em 2026.
E quando eu falo passaporte para o futuro desse país, eu não estou negando a minha luta para que um dia a gente não precise utilizar combustível fóssil. Porque o país vai continuar sendo o país rei da inovação nos biocombustíveis.
Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Eu já vou começar deixando vocês matarem a saudade das vozes das minhas colegas de bancada. Isabel Seta, bom dia. Bora para esse semestre de fortes emoções.
Bom dia, Terto. Bom dia, Marina. Bom dia, gente. Bora que já tá começando daquele jeito, né?
Bom dia, Marina. Preparada para as próximas semanas?
Olha, preparada e animada, mesmo que as notícias não sejam muito boas.
Pois é, é isso, gente. Como é de praxe, a gente sai de férias e o mundo desaba de assuntos que a gente poderia estar abordando. E os ouvintes ficam aflitos, querendo saber o que a gente poderia falar. Mas se tem uma coisa que essa temporada desse segundo semestre de 2026 deve ter, é fortes emoções. Foi dada, então, a largada para a corrida eleitoral. Tema que vai ser, claro, né, recorrente aqui nas próximas semanas. A gente teve aí, nos últimos dias, os atos de lançamento de campanha do Renan Santos, do Partido Missão, que foi na Faculdade de Direito da USP. Ele apareceu lá com colete à prova de balas, né, faz parte daquela performance do candidato. Flávio Bolsonaro, que também estava com seu coletinho, fez ato em Copacabana, que vamos combinar, é uma péssima escolha se o intuito é gerar aquela foto boa de abertura de campanha, né? Escolher uma praia dá sempre aquele tom meio esvaziado. E embora o Flávio Bolsonaro esteja tentando dançar em eventos, ele está muito longe de ser uma Shakira. Então, as fotos ficaram com aquele tom meio decadente no qual se encaminha a campanha do Flávio. Também tivemos o ato do Lula no Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, bem naquela ideia de legado, né? Um evento bonito, assim, chamando para a última batalha, digamos assim, resgatando muito da luta sindical do Lula nos anos 70. Uma coisa que quem ama ou quem odeia o Lula tem que admitir é que ele tem uma coleção de feitos únicos. Coisas que, aparentemente, só o Lula é capaz de produzir na política brasileira. E eu tô falando isso porque no dia seguinte do ato de lançamento da campanha, o Lula estava em um navio sonda ao lado de nada mais nada menos que Davi Alcolumbre, com quem há poucas semanas ele estava num climão, com o presidente do Senado travando pautas prioritárias do governo. Nesse barco há um grande interesse em comum, né, que por enquanto apazigou a relação entre os dois. O anúncio da descoberta de petróleo na Foz do Amazonas, anunciado na última sexta, no dia 14, num poço exploratório chamado Morfo, que é o nome de uma borboleta geralmente azul da Amazônia, caso vocês tenham alguma curiosidade. Essa descoberta foi em águas profundas, a 175 quilômetros da costa do Oiapoque, no Amapá. E tem muita coisa pra gente falar sobre essa novidade, como ela mexe com diferentes interesses, mas vamos começar tentando entender melhor essa relação entre o Lula e Alcolumbre, agora aparentemente renovada, né, Marina?
Pois é, Terto. Depois de 3 reuniões entre Lula e Alcolumbre, brigados desde que o presidente do Senado barrou a indicação de Jorge Messias para o STF, a tensão parece ter se dissipado com essa descoberta super esperada pelos dois. Lula voltou a repetir a promessa que fez há 20 anos na descoberta do pré-sal de reverter os lucros para a educação e outras políticas públicas e disse que o aumento de produção não significa abandonar a transição energética. Alcolumbre já era pura alegria ao acenar com um mundo de prosperidade para o eleitorado de seu estado, o Amapá, que está entre os 5 piores no ranking de DH e permanece, já é o terceiro ano, como estado mais violento do país no anuário do Fórum de Segurança Pública, divulgado agora em julho passado. Quer dizer, foi um desfecho perfeito para selar a paz entre o candidato à reeleição à presidência e Alcolumbre, que pretende permanecer como presidente do Senado Senado ou até se tornar ministro de Minas e Energia, se Lula for eleito, de acordo com alguns colunistas. Lula, por sua vez, precisa de Alcolumbre para, como você disse, Teto, destravar pautas no Senado de grande apelo popular, como o fim da jornada 6x1, a MP do fim da taxa das blusinhas, lembra dela? Ela perde a validade em setembro, imagine se voltam as taxas bem no mês pré-eleição, né? E ela vai perder a validade, porque o Senado ainda não apreciou, né? O Congresso ainda não apreciou. E também tem o PL da Segurança Pública, que é visto pelo governo como uma grande possibilidade de conquistar o eleitor preocupado com a segurança pública, né? Outra coisa que faz parte da negociação com Alcolumbre, o PL dos minerais críticos, é importante, né? Até por essa intenção dele de se tornar ministro. E aí teria que reverter alterações que foram feitas na Câmara para proteger interesses privados e estrangeiros, né? E voltar à proposta original. A queda do braço, ela ainda tá lá, né? Porque é aquela história, né? Tem aquele jogo, né? Você não vai entregando tudo. Então, até agora, o Alcolumbre diz que a votação dos PLs negociados vai passar pelo rito normal, ou seja, vai para as comissões. Isso tudo pode demorar e adiar a aprovação para depois das eleições, o que, obviamente, não é o que o Lula quer. Então, a gente já espera várias negociações nesse meio tempo, né? De qualquer modo, a aproximação com o Alcolumbre também facilita o projeto do PT de neutralizar e até mesmo conseguir apoio para a reeleição de Lula dos partidos do Centrão. O presidente do PT, o Edinho Silva, na segunda-feira ele disse que eles ainda não tinham desistido de conseguir o apoio mesmo, não apenas a neutralidade, né? Porque até agora, as três principais legendas do Centrão, Republicanos, PP e União Brasil, que aliás é o partido do Alcolumbre, anunciaram que não vão se posicionar a favor de Lula nem de Flávio Bolsonaro. Mas já alguns políticos importantes dando apoio ao Lula, como aconteceu com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é dos Republicanos, né? O trunfo do PT para obter o apoio de políticos do Centrão tem sido os palanques eleitorais em estados onde o partido tem grande apoio eleitoral, como a Paraíba de Mota e outros estados do Nordeste. Na última pesquisa Quest, Lula aparece com 61% de intenções de voto contra 26% de Flávio no segundo turno.
Isso no Nordeste, né?
No Nordeste. Ah, tá. No Norte, o Lula também lidera, mas é por uma proporção menor, né? É 54% do Lula contra 35% de Flávio Bolsonaro. Já no Amapá, no estado de Alcolumbre, os dois estão empatados tecnicamente, né? Então também valoriza os passes ali, né? E tem muitas outras coisas rolando ali nos palanques do Amapá, né, Isa?
Então, Marina, uma das coisas que teria entrado aí nessa negociação entre o Lula e o Alcolumbre é justamente um apoio mais explícito do presidente ao candidato do grupo do Alcolumbre na eleição ao governo do Amapá. E por que que esse apoio seria importante? Porque o candidato do Alcolumbre está atrás nas pesquisas. É o atual governador do Amapá, o Clécio Luiz, que tenta a reeleição agora pelo União Brasil. Em 22, ele foi eleito em primeiro turno pelo Solidariedade. O PT já está na chapa do Clécio com o senador Randolfo Rodrigues, que vai tentar a reeleição para o Senado. E daí agora, com a visita do Lula, o Clécio aproveitou para postar uma foto do lado dele, do Alcolumbre, os dois vestidos com aquele macacão laranja da Petrobras, o Randolfo ali também, todo mundo muito sorridente e tal. O Alcolumbre foi eleito senador em 2022, então ele tem mandato até 2030, não concorre nessa eleição de agora. Mas uma vitória do Clécio seria uma vitória política importante para ele, até para eventualmente garantir uma reeleição em 2030, por exemplo. Acontece que o atual favorito nessa disputa para governador é um adversário da família Alcolumbre, o Dr. Furlan, como ele é conhecido, que concorre pelo PSD com o apoio do PL, o partido do Flávio Bolsonaro, que tem a vice na chapa. O Furlan, ele foi reeleito prefeito de Macapá em 2024 com a maior votação proporcional das capitais, impressionantes 85%. E em 2020, quando ele foi eleito pela primeira vez, ele derrotou o irmão do Alcolumbre, o Josiel. A última pesquisa que a gente tem, de 3 semanas atrás, do Real Time Big Data, mostra o Furlan com 66% de intenção de voto, enquanto o Clécio aparece com 30%. Sendo que Macapá, né, onde o Furlan foi recentemente reeleito, concentra mais da metade do eleitorado do estado. Em 22, o Lula ganhou do Bolsonaro no primeiro turno, lá no Amapá, mas perdeu no segundo. Foi, inclusive, o único estado em que teve essa virada. Então, assim, é um estado que a gente vê que a preferência nacional tá bem dividida, inclusive agora, né, como você falou, Marina, nas pesquisas, mas que se entende aí que um apoio mais explícito do Lula hoje poderia talvez impulsionar um pouco mais o Clécio. E tanto o Clécio quanto o Furlan apoiam a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, e os dois têm tentado usar esse assunto a seu favor aí na eleição. O Clécio, com o fato de que, bom, a licença ambiental saiu na gestão dele, e que ele conseguiu que a Petrobras instalasse a sua estrutura inicial no Amapá e não no Pará, como foi aventado. E na fala dele agora, nesse evento com o Lula essa semana, ele até repetiu a fórmula que o presidente tem usado, então, de tratar essa descoberta como uma questão de soberania nacional. Já o Furlan vem falando que foi na gestão dele que Macapá se antecipou e aprovou uma lei municipal para já criar um plano de desenvolvimento econômico da cadeia de óleo e gás, que prevê aí incentivos fiscais, criação de um fundo para financiar a formação de profissionais e estabelecer até uma reserva de contratação. Então, assim, as empresas beneficiadas teriam que contratar 60% da mão de obra de amapaenses. E ele também fala bastante de um termo de cooperação técnica que a prefeitura assinou com Macaé, no Rio de Janeiro, que recebe muitos royalties da exploração de petróleo, que começou lá ainda na década de 70, e a cidade se consolidou como um centro de apoio logístico para a exploração da Bacia de Campos. Então, esse termo tinha o objetivo de trocar experiências para que Macapá pudesse aprender com os erros e com os acertos de Macaé, como eles dizem. E daí, nesse ponto, eu só queria relembrar a excelente reportagem do meu colega aqui na Pública, o Rafael Oliveira, que analisou vários indicadores sociais das cidades que mais receberam royalties do petróleo nos últimos anos e mostrou que, assim, no geral, não teve uma melhora considerável nos indicadores de pobreza, de educação, de saneamento básico, emprego, saúde. Na verdade, olhando para o quadro geral, essas cidades tiveram um desempenho muito inferior ao de outras cidades com características parecidas, mas que nem recebem dinheiro do petróleo. Uma exceção, justamente, é Macaé, que apresentou uma nota mais alta nesses indicadores. Daí eu acho que esse aspecto, né, da dificuldade de transformar royalties em desenvolvimento econômico é sempre importante da gente falar, porque o discurso político vai justamente na direção contrária. Os dois candidatos a governador apresentam a exploração de petróleo como aquilo que pode transformar o Amapá. Muito assim, uma promessa, aquela papo de Dubai, enfim. Eu fui ver as declarações deles depois do anúncio da Petrobras, e é engraçado até porque eles, inclusive, já estão tratando como se fosse um fato consumado, assim, como se já tivesse confirmado que vai ter exploração. E não é isso, né? A presidente da Petrobras disse que tem petróleo, mas que a gente ainda não sabe nem o quanto tem. Depois de descobrir quanto tem nesse poço que já foi perfurado, o Poço Morfo, eles ainda precisam fazer outras perfurações ali no entorno, para ver se realmente tem uma reserva que seja comercialmente viável. Então, para perfurar outros 3 poços nesse mesmo bloco, a Petrobras ainda precisa de um ok do Ibama, e a Petrobras também já pediu a autorização para perfurar outros 5 blocos próximos. Eu falei com a Sueli Araújo, que foi presidente do Ibama e hoje é coordenadora no Observatório do Clima, e ela falou que entre achar petróleo e começar a produzir de fato, demora uns bons 10 anos. A presidente da Petrobras está falando em 7 anos, mas a Sueli acha que vai ser mais para 10 mesmo, considerando todas as dificuldades da região ali, que tem correntes muito fortes, que dificultam a operação. Inclusive, vale a gente lembrar que teve um vazamento em janeiro, né, de um fluido químico que é usado ali na sonda que perfura, e isso interrompeu o avanço da perfuração do Poço Morfo por quase 2 meses. Então, assim, a realidade é que tem muito chão, mas isso não impede os políticos de falarem como se o dinheiro fosse começar a jorrar amanhã.
É, aquela coisa, né? Campanha, petróleo. Isso já vai valendo pontos, né, Isa? Eu tô aqui pensando que esse macacão da Petrobras que o presidente Lula usou não dá muita sorte pro partido, gente. Além do famoso Petrolão, né, que foi dar na Lava Jato e tudo aquilo, um dos primeiros políticos do PT a ser acusado de corrupção foi o petroleiro Jacó Bittar, grande amigo de Lula, por contratar obras sem licitação quando foi prefeito de Campinas, ali entre 89 e 92. E agora, em 2026, quem tá enrolado com o caso Master é o senador Jacques Wagner, que também iniciou sua carreira política como petroleiro e líder sindical na Bahia.
Tudo bem, gente. Olha, tem mais coisa pra gente escavar nas profundezas desse assunto, mas por enquanto chegou a hora da gente ir pra nossa fonte renovável de notícias bizarras, a trombeta, que vem aí logo depois da vinheta.
E vem aí mais uma nova leva de trombetas. Eu sei que tem muita notícia bizarra acumulada, mas tem absurdos que muitas vezes passam por fora do radar, só que merecem o nosso destaque. A notícia que eu vou trazer hoje é sobre esse mundo ainda mais bagunçado pelas IAs, num clima de dedo no clode e gritaria. E essa é do Brasil. A coisa começa quando uma consumidora de Santa Catarina resolveu processar a empresa de cosméticos Natura por ter seu nome incluído indevidamente no cadastro de inadimplentes. Até aí, apenas uma segunda-feira normal na vida do consumidor brasileiro. Só que a defesa da Natura mandou um PDF com a petição que, além dos argumentos, tinha instruções secretas que somente o sistema de IA do tribunal conseguiria ler. A instrução secreta que os advogados da Natura deixaram no documento pedia para a IA do tribunal dar um parecer favorável para a empresa e aí ganhar o processo. A trucagem aí já é conhecida, já tem nome e se chama Prompt Injection. E já é um dos maiores riscos de segurança para quem usa esses modelos. Agora, Prompt Injection é um nome muito pomposo. Eu vou chamar isso aqui de Maracutá IA. A Justiça de Santa Catarina descobriu os comandos embutidos na petição e condenou a Natura por litigância de má-fé. Pois é, as letras miúdas de contrato agora viraram invisíveis e não tem creminho de beleza para disfarçar as nossas rugas de preocupação com uma trombeta como essa. Sempre um sinal do fim dos tempos e sempre um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade.
Em meio a inteligências artificiais e a briga por narrativas, é muito importante a gente entender o que é real e o que é criado, fabricado. E é por isso que eu te convido a ouvir o Pauta Pública, podcast da agência de notícias mais premiada do Brasil. Você pode ouvir o Pauta Pública toda sexta-feira no seu tocador de podcasts preferido, no YouTube ou no site da Agência Pública. Te espero lá.
Voltando então para o segundo bloco. Bom, gente, como eu disse na abertura do programa, Morfo foi o nome dado para esse poço aí onde descobriram um petróleo, que é o nome de uma espécie de borboleta e conhecida por sua beleza. Isso lembra muito a estratégia das big techs e empresas de IA, né, que dão nomes poéticos para os seus modelos numa forma de suavizar seus verdadeiros impactos. Isabel, como você comentou, sabe-se lá, de fato, quando e se o Brasil vai conseguir extrair petróleo dessa região. Mas enquanto o lucro é especulativo, os impactos da exploração já são reais, é isso?
É exatamente isso, Terto. Se a gente ainda não sabe se vai ter exploração comercial de fato, a gente já sabe que só o anúncio dessa possibilidade já está trazendo consequências para a vida real, né? Tem muita gente que tem se mudado para o município do Oiapoque, onde já foram criados 7 novos bairros nos últimos meses. Eu falei com a Luene Caripuna, que é coordenadora executiva da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e Norte do Pará, a APOIAMP. E ela falou que com esses novos bairros teve a ampliação do desmatamento, até porque foi derrubada a área de floresta para dar lugar para eles, né? Como também, assim, já tem uma perspectiva de outros empreendimentos, até porque tem aí uma questão de infraestrutura, né? O Amapá hoje não está exatamente muito preparado para sediar uma exploração. O estado não tem ligação por terra com o resto do país, então é preciso pegar barco ou avião. Do Oiapoque, que é o município mais próximo do bloco perfurado pela Petrobras, para chegar em Santana, que é a cidade que tem um porto maior, são 585 quilômetros pela BR-156, que tem um trecho relevante que ainda não foi asfaltado. O Dr. Fulan, inclusive, usa isso de plataforma, fala que vai resolver esse problema, mas essa é uma obra federal de responsabilidade do DENIT, que é o Departamento Nacional de Trânsito, e que, segundo uma reportagem da Vitória Azevedo no Globo, tem recebido muitas emendas articuladas justamente por Alcolumbre. E essa BR, a 156, atravessa a maior terra indígena ali do município do Oiapoque, a TI Uaçá. Então, a Luene diz que tem uma preocupação com isso também. Sem falar nas outras coisas que já estão acontecendo, como o aumento da presença do crime organizado, especialmente do Comando Vermelho, o que a Luene me falou que não era uma realidade até pouco tempo atrás. Os sobrevoos constantes ali em cima das terras indígenas, são 3 nessa região, e a falta de diálogo, escuta e consulta das comunidades. Então, até agora, por exemplo, eles não tiveram nenhum retorno sobre o vazamento de fluidos que aconteceu, até porque também tem uma questão da forma como o licenciamento dessa perfuração tem sido feito, que não envolveu os povos indígenas. Para variar, eles não foram consultados em nenhum momento do processo. Então, nessa etapa do licenciamento, não tem nenhum plano de contingência específico para os povos indígenas, como a Luene estava me explicando. O que é preocupante, se a gente considerar esses outros impactos que vão além da exploração em si, né? Como o aumento populacional, que, por sua vez, pode provocar uma ainda violência, do desmatamento, das invasões. Enfim, a gente já viu esse filme antes com vários mega empreendimentos no país.
Belo Monte, por exemplo, né?
Belo Monte, por exemplo. Praticamente todas as rodovias que foram abertas na Amazônia, né? Enfim. E, além disso, ainda tem todas as preocupações ambientais. Porque o Poço Morfo, como você falou, fica a 175 quilômetros da costa do Amapá e a uns 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Então, assim, acho que é uma confusão importante, porque muitas das pessoas acham que é na foz mesmo. Não é. É em alto mar. Mas é numa região de correntes muito fortes e pouco estudadas. Tanto é que a Petrobras apresentou para o Ibama novos estudos de modelagem sobre um eventual vazamento de óleo para esses outros blocos que ela quer perfurar na área. E esses estudos mostraram que se vazar óleo em uma quantidade muito grande, ele poderia sim atingir o litoral do Oiapoque e do Parque Nacional do Cabo Orange, que é uma unidade de conservação ali. Ainda que seja, assim, uma chance muito pequena, segundo os estudos. Mas ainda assim, é uma chance, né? E antes, nos estudos do Bloco 59, o que se tinha era que um eventual derramamento de óleo iria na direção contrária ao litoral do Brasil. Em 2024, o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá e o Greenpeace fizeram um estudo interessante, preliminar, né? Eles, a partir de diferentes pontos nos blocos de interesse da Petrobras, eles jogaram no mar aparelhos com GPS para ver para onde eles iriam. E dos 7 que eles jogaram, 5 atravessaram a fronteira e foram parar ali para os lados de Guiana Francesa, Suriname, e 2 que foram lançados ali bem na área da Foz mesmo, mais próxima da costa, chegaram nas áreas protegidas do litoral do Amapá. Um eventual vazamento de óleo é uma preocupação muito grande, porque a gente está falando de uma região que tem um grande sistema de recifes de corais, que também foi pouquíssimo estudado. E, para completar, a costa tem os maiores manguezais do Brasil, que é um ecossistema muito importante para a vida marinha, para a alimentação humana e para a regulação climática, já que absorvem muito carbono. E tudo isso nos leva ao fato de que já estamos numa emergência climática, né? Então, tem uma discussão estratégica mesmo, de longo prazo, sobre o futuro do país e que lugar que a gente quer ocupar num mundo em crise climática, com as emissões dos gases de efeito estufa subindo continuamente quando elas já deviam estar caindo. Muita gente fala, com razão, que o mundo ainda vai precisar de petróleo por muito tempo, se não tanto pelo seu papel energético, mas sim pelo seu papel na indústria petroquímica, por exemplo, para produzir plástico e remédios e outras coisas em que vai petróleo no processo de produção, né? Mas a Agência Internacional de Energia já projeta que a demanda global por petróleo vai começar a cair a partir de 2030. E aqui no Brasil a gente está falando de querer abrir uma nova fronteira, que a Petrobras diz que é necessária para recompor as reservas e para o país continuar autossuficiente, com um discurso assim muito de mobilizar a segurança energética. O fato é que no último trimestre a Petrobras praticamente dobrou seu lucro líquido na comparação com o mesmo período do ano passado, por causa da guerra dos Estados Unidos com o Irã, bateu recorde de produção e aumentou muito as suas exportações, para quase 1 milhão de barris por dia. Enquanto isso, o Observatório do Clima fez um estudo propositivo, né, para apontar caminhos para a empresa, ouvindo gente do setor de petróleo e mostrando, sim, que dá para a Petrobras virar uma empresa de energia e não só de exploração de petróleo, sem abrir novas fronteiras como eles tanto querem.
Então, eu acho curioso isso, né, Isa, que você falou que a demanda deve cair a partir de 2030 e, por outro lado, que a exploração, para começar, a gente tem pelo menos 7 anos, se a gente acreditar na presidente da Petrobras, né? Então, vai começar com a demanda já caindo, né? Bom, enfim. Mas o que fez crescer os olhos da Petrobras foram as reservas de petróleo já descobertas, principalmente na Guiana e no Suriname, né? Nossos vizinhos ali na fronteira norte, com quem compartilhamos a margem equatorial. Os dois países estão em fases diferentes da exploração de petróleo na região. É bom perceber isso, porque o Suriname, ele já tem, né, reservas estimadas entre 4 e 6 bilhões de barris de petróleo, mas a exploração na margem equatorial deve começar dentro de 2 anos. O Suriname já é produtor de petróleo, mas não nessa região. Em maio desse ano, durante visita da presidente do Suriname ao Brasil, o presidente Lula falou em cooperação da Petrobras na exploração do petróleo, falou que importaria petróleo do vizinho para não prejudicar a balança comercial deles, enfim, está tentando entrar ali também. Já a Guiana, que começou a exploração há 6 anos, já está agora com uma promessa de produzir 1 bilhão de barris de petróleo nesse ano, impulsionada pela alta do produto por causa da guerra do Irã. Eu até achei curioso que ela já está sendo chamada de petroestado. E de acordo com os números divulgados pelo próprio governo da Guiana, o petróleo já é o principal motor da economia, que cresceu mais de 40% de 2020 para cá. Agora sim, uma coisa é quanto entrou de dinheiro, outra é quanto ficou com o governo. Porque por enquanto, como toda a estrutura foi montada por empresas petroleiras estrangeiras, elas ficam com 75% do lucro. E pro governo vai só o restinho, né? E aí isso vai permanecer dessa maneira até elas recuperarem o investimento. E depois que elas já tiverem recuperado, aí vai ser meio a meio. Então, assim, precisa ter muito cuidado, né? A gente tem a Petrobras, é claro, o Brasil tem uma economia muito mais diversificada, né? Então, assim, no Brasil nunca teria um salto desses, porque nós não dependemos, felizmente, de um único produto, né? E também tem uma empresa de alta tecnologia como a Petrobras. Mas é justamente por isso que a gente tem outras opções, além de explorar novas frentes de petróleo. Mas esse, gente, é um tema que tem o apoio unânime dos candidatos à presidência. Sempre com essa história de prosperidade, até porque conta com uma simpatia de uma boa parte da população, né? Que imagina uma vida melhor com o dinheiro do petróleo. Embora, como a Isabel lembrou, né, com a matéria do Rafael, o impacto dos royalties nas economias municipais do pré-sal até agora não trouxe benefício para a maioria delas, né? Agora, o apoio à exploração do petróleo na Foz do Amazonas está aumentando, infelizmente. A Quest divulgou uma pesquisa em novembro de 2025 que apontou 42% de aprovação para explorar petróleo na Foz, contra um número maior de desaprovação, 49%. Mas em outubro, o mesmo instituto, a Quest, havia apontado 70% de desaprovação e só 26% de aprovação. Então, eles estão conseguindo fazer essa aprovação aumentar, né? E isso daí ficou um custo eleitoral menor, né, para as candidaturas nacionais também, e o que só impulsiona os candidatos a presidente, a começar pelo próprio Lula, a defender a exploração, né, porque o Lula até pode ser considerado mais avançado em termos ambientais entre os candidatos a presidências. Vocês verem que a emergência climática ainda não mudou a mentalidade de boa parte do país, né, nem dos políticos, nem da população. Agora, com essa chegada do Super El Niño, né, que está prevista para o segundo semestre, quem sabe isso vai fazer as pessoas pensarem em seus candidatos em termos climáticos.
Pois é, né, Marina? Pode ter uma influência mesmo, né? E vale dizer que, assim, apesar de todo mundo parecer estar de mãos dadas aí, né, como bons amigos apoiando a exploração da Foz do Amazonas, também política é muito sobre com quem você pode ou não pode negociar, né? Obviamente, existem diferenças claras entre um governo que simplesmente passaria por cima de tudo, sem dialogar, como a gente pode esperar de uma presidência do Flávio Bolsonaro, e outro que você pode pressionar, pelo menos, né? Tem algum caminho de diálogo. Saber escolher bem quais são as suas lutas é uma estratégia política de sobrevivência desde sempre, e nessa eleição tumultuada não vai ter nenhuma novidade sobre isso. Já o nosso programa, nessa temporada, tem sim uma novidade. A pauta climática já é um assunto desafiador, né, gente? Que muita gente não entende ou acha chato, e a gente se colocou aqui o desafio de falar disso de uma forma acessível. Mas como a gente gosta de complicar ainda mais a nossa vida, a gente resolveu trazer outro assunto que também muita gente não entende ou acha chato, que é a economia. Mas calma, que quem vai falar sobre isso é quem entende tanto de economia quanto de trazer esse assunto de forma acessível. A gente começa hoje um novo quadro no programa, a coluna Se É Pra Falar de Economia, que traz toda semana as vozes das economistas da Rede 9, Novas Vozes Econômicas. Hoje quem fala é Eliane Barbosa. Vamos lá, se é pra falar de economia.
Se é para falar de economia, vejamos o seguinte. O petróleo tem um peso enorme na economia brasileira. Gera empregos, exportações, investimentos e receitas para o Estado. E a aposta continua grande. Nos próximos 5 anos, a Petrobras prevê investir mais de 109 bilhões de dólares. O petróleo, porém, não é uma riqueza qualquer. É recurso finito. Seus derivados aceleram o aquecimento global. Celso Furtado nos leva a questionar quem se aproveita da riqueza produzida pela exploração dos recursos naturais. Que destino damos a ela? Diante da crise climática, precisamos acrescentar um ponto. Por quanto tempo ainda sustentaremos essa exploração? O país amplia a produção do petróleo quando, de fato, precisa realizar a transição para uma economia mais limpa. Há uma contradição aí. A Petrobras se apresenta como uma líder da transição energética justa, mas óleo e gás ainda figuram como prioridades. Dos investimentos previstos, mais de 69 bilhões irão para exploração e produção. Talvez o debate econômico sobre a Foz do Amazonas não seja simplesmente explorar ou deixar explorar, mas quanto petróleo ainda podemos produzir? Por quanto tempo? Quem se apropriará da riqueza gerada? E que futuro ela ajudará a financiar? É preciso garantir que a riqueza gerada beneficie o conjunto da sociedade e ajude a construir uma economia cada vez menos dependente de petróleo. Eu sou Eliane Barbosa, professora da Unilab, diretora do Justa e integrante da Rede 9, Novas Vozes Econômicas. Até a próxima!
É isso aí. Bom, gente, eu não sou economista, mas sei de um cálculo bem simples. Sem o apoio de quem acredita no nosso trabalho, a conta não fecha. E por isso, vale sempre agradecer a nossa arca da salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que viabilizam mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo. Se você quiser colaborar com tudo que a Pública faz, acesse apoie.apublica.org para escolher um valor mensal. Ou se quiser fazer uma doação pontual, faça um Pix agora mesmo de qualquer valor para contato@pública.org. Graças a vocês, semana que vem tem mais um Bom Dia Fim do Mundo. Então não se esqueça de seguir, assinar, compartilhar, dar 5 estrelas e continuar sendo nosso profeta do Apocalipse, levando a palavra do podcast para mais pessoas. Agora eu vou me despedindo aqui das minhas colegas de bancada. Um abraço, Isabel, até semana que vem.
Até, Terto, a gente se vê na semana que vem, porque ainda não chegamos ao fundo do poço.
Um abraço, Marina, até semana que vem.
Até a semana que vem, Isa, Terto, gente.
Quinta-feira que vem estamos de volta bem cedo em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Até lá, fiquem bem. Bom dia, fim do mundo. Nesse episódio, usamos áudios do perfil de Davi Alcolumbre no Instagram e do canal Lula Oficial no YouTube.
O Bom Dia Fim do Mundo é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Esse podcast é apresentado por mim, Ricardo Terto, e por Marina Amaral e Isabel Seta. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral.
O apoio de produção é da Natália Pérez.
O Pedro Vitúlio compôs a trilha sonora e a Beatriz Lago fez a nossa identidade visual.
A edição e design de som são feitos por mim, Ricardo Terto.
A produção dos podcasts da Agência Pública é feita pela Estela Diogo, com coordenação da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana, os vídeos para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. Se você gostou desse programa, ajude a gente a chegar mais longe compartilhando com os amigos. Se quiser falar com a gente, pode deixar um comentário ou nos escreva no e-mail podcasts@publica.org.